O título deste texto é: Pessoas transmasculinas conseguem ter acesso à PrEP? O autor é Matheus Felipe Oliveira Costa e as palavras-chave são profilaxia pré-exposição, PrEP, prevenção, transmasculinidade, gênero e, por fim, sexualidade. Introdução. Pietro é uma pessoa transmasculina. Designado mulher ao nascer pelos profissionais de saúde, devido à constatação de que possuía vulva e útero, entretanto, ele sempre se percebeu como uma pessoa não binária, mas só passou a se identificar como transmasculino quando entrou para a universidade aos 18 anos. Pietro usava todos os pronomes, mas preferia ser chamado no masculino. Em relação à sua orientação sexual, ele se interessa e se relaciona com vários tipos de pessoas. No dia 27 de março de 2024, fui acompanhar Pietro até o ambulatório trans do Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa, SEDAP. Eu me chamo Matheus Costa. Eu sou um homem negro, gay e doutorando em antropologia na Universidade Federal da Bahia. Esta cena compõe a minha dissertação de mestrado em antropologia, na qual desenvolvi uma pesquisa sobre sexualidades de homens que usam PrEP em Salvador. Neste texto, eu compartilho com a Rede Latino-Americana de Antropologia Feminista das Ciências e Tecnologias algumas informações sobre a PrEP, que é um medicamento que previne a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Agora faço uma breve contextualização sobre a PrEP. A PrEP é um conjunto de medicamentos antirretrovirais disponíveis em comprimidos de uso diário ou sob demanda. No Brasil, a PrEP é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, SUS, desde 2017 e também está disponível no sistema de saúde privado. Os usuários do medicamento não possuem sorologia positiva para o HIV. Além disso, fazendo uso correto da medicação, a pessoa não adquiriu HIV, mesmo em relações sexuais sem o uso da camisinha tradicional. Como aponta o antropólogo Huerto Matias, a PrEP não é apenas uma profilaxia. Ela possui usos sociais, que reconfiguram experiências e práticas sexuais dos usuários. A pesquisa que realizei foi concentrada neste aspecto social da PrEP. Especialistas em saúde coletiva argumentam que a vantagem da PrEP como método preventivo em atender aos indivíduos que não conseguem utilizar os preservativos, mas também aqueles que optam por não usá-los. Os usuários de PrEP buscam minimizar os riscos de infecção sem a necessidade de alterar suas práticas sexuais. Retornando a Pietro agora. O próximo tópico se chama Pessoas transmasculinas conseguem acesso à PrEP? Naquele encontro, ele usava uma bermuda frouxa, camiseta e colares de metal, compondo uma estética bastante masculina de contextos urbanos. Sua pele é branca e na época ele tinha 20 anos de idade. Pietro se relaciona afetivamente e também sexualmente com algumas pessoas que vivem com HIV. Ele também acompanhou o processo de diagnóstico positivo de uma dessas pessoas. Sua mãe, que é uma profissional da saúde, costumava alertá-lo sobre as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, mas com um discurso preconceituoso. Ela dizia que ele acabaria contraindo HIV por se relacionar com travestis. Quando perguntei se ele só fazia sexo sem camisinha, ele me respondeu que preferia transar sem, e que na maioria das vezes fazia sexo sem preservativo. Nós descemos do ônibus e caminhamos até o SEDAP. em um trajeto que foi menos de 7 minutos. Ao chegarmos ao centro, Pietro informou a recepcionista que queria fazer o cartão da unidade. Ríspida, ela perguntou por quê, destacando que o cartão só poderia ser feito caso ele fosse utilizar algum serviço. Visivelmente ansioso, Pietro respondeu que desejava iniciar o uso da PrEP e também marcar uma consulta ginecológica. A mulher apenas perguntou a idade dele e se já havia feito uso de PrEP antes. Diante da resposta negativa, ela entregou uma senha para a triagem. A triagem foi rápida, mas a espera para ser chamado na sala de acolhimento se estendeu por cerca de 2 horas. Estávamos cansados e Pietro estava preocupado, pois tinha uma sessão de terapia presencial marcada para as 17 horas. Após ser chamado, não demorou mais de 10 minutos e ele voltou. Informou-me que precisaria retornar à unidade na próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã, para fazer os testes rápidos e dar início ao processo de uso da PrEP. Acerca de sua consulta ginecológica, a pessoa que fez a triagem se esqueceu de dar a ele uma senha para agendamento, mas a responsável pelo acolhimento conseguiu agilizar o processo. Ele não foi atendido naquele dia, mas saiu feliz da unidade de saúde. Antes de irmos embora, a pessoa que o havia atendido voltou acompanhada do coordenador do ambulatório trans, que funciona no SEDAP, e fez questão de conhecê-lo pessoalmente, informando que na semana seguinte os processos seriam iniciados. Para Pietro, a experiência foi estranha, já que ele não estava acostumado a ser bem atendido no serviço de saúde. Apesar de ter convênio de saúde privado, ele relatou uma experiência desconfortável durante uma consulta ginecológica em um lugar chamado Clínica da Mulher, onde se sentiu desconfortável em todas as etapas do atendimento. Após nossa ida ao SEDAP, ele publicou em seu perfil no X que havia sido muito bem atendido e dias depois fez outra publicação, comemorando a dispensa dos medicamentos. A figura 1 é uma foto publicada na rede social X, o antigo Twitter, que é uma publicação que o Pietro fez. E a figura 2 é a legenda da publicação realizada por Pietro. A publicação, a legenda diz: veio aí a PrEP. Para quem tem dúvidas se pessoas com buceta podem, conseguem ter acesso. A resposta é sim. Por fim, trago algumas considerações finais da pesquisa. Os interlocutores associaram a PrEP a categorias como cuidado, segurança e como uma responsabilidade individual de quem inicia o processo de profilaxia. Por conta de todo o estigma que associou a infecção pelo HIV às pessoas LGBTs, bem como o estigma que associou durante muito tempo o HIV à morte, muitos relataram sentir uma maior liberdade sexual após o início do uso da PrEP, dado que sai o estigma das costas. Assim como no estudo de Otávio Costa, nesta etnografia ficou evidente que a fuga do estigma do HIV e dos preconceitos que as pessoas que vivem com HIV vivenciam são elementos importantes para que as pessoas iniciem o processo de adesão à PrEP. Semelhante ao trabalho de Otávio Costa, esta etnografia revelou que alguns usuários de PrEP experimentaram mudanças significativas em suas vidas sexuais, como aumento do número de parceiros, a prática de sexo sem camisinha se tornando mais frequente e maior conhecimento sobre o sexo e seus desejos sexuais. No entanto, a maior tranquilidade em relação ao sexo é o que considero mais significativo. Muitas vezes, mesmo quando planejavam usar camisinha, situações adversas ocorriam durante o sexo e os interlocutores da pesquisa decidiam com tranquilidade como proceder, sentindo-se protegidos contra o HIV. Esses dados corroboram o argumento central da dissertação, destacando o potencial produtivo da PrEP em possibilitar um sexo entre pessoas queers sem o estigma da AIDS. Alguns dos interlocutores dessa pesquisa preferiam não utilizar camisinha durante o sexo, enquanto outros não dispensavam o preservativo tradicional. Nenhum dos participantes desta pesquisa expressou o desejo de abandonar completamente o uso de camisinha, que muitas vezes é utilizada como método contraceptivo. Um elemento significativo apresentado por Werton Matias é a inversão da metáfora do HIV como uma doença do outro, no grupo de pessoas que usam a PrEP. Nesse contexto, o eu é visto como uma pessoa em potencial risco. Por fim, destaco que os discursos de gestão da sexualidade também foram muito evidentes entre os interlocutores desta pesquisa. Os dados dialogam diretamente com a literatura, que aponta que os discursos preventivos produzem um sujeito ideal da prevenção, a partir dos pressupostos de autonomia, liberdade e possibilidade de fazer escolhas. O usuário de PrEP é um empresário de si, dotado de razão e informações que administra seu capital de saúde. A gestão do risco é vista como individual, eficiente e racional, e o sujeito precisa ter acesso a um conjunto de informações sobre saúde e pedagogia dos prazeres. Por fim, apresento as referências deste texto. Muito obrigado aos leitores. Tchau!